Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Deus esteja te abençoando poderosamente. Deus quer muito bem a você. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente percebe isso. Deus tem nos guiado a falar sobre relacionamentos, então, de alguma forma, esse tema tem tomado conta de nós. E vamos continuar a falar da importância dos relacionamentos na nossa vida espiritual. Nós somos pessoas que se relacionam sempre. Estamos em algum tipo de relacionamento. Nos relacionamos com a vida, né? Com a existência. Claro, com Deus, com o nosso próximo. Nos relacionamos conosco mesmo. Nos relacionamos com tudo que Deus criou. Relacionamento é algo muito interessante. E relacionamentos podem nos trazer problemas e podem trazer alegrias e nos aproximar de Deus como nunca nós imaginamos antes. E vamos ter uma projeção de um fato que aconteceu em 2009, 3 anos atrás, mais ou menos, quase 3 anos, com um pastor muito conhecido nosso, pastor Alfred Klassen. Ele é pastor em Assunção, na periferia de Assunção. Ele é já há muitos anos pastor nessa igreja de Puerto Botânico. E ele teve uma experiência que nos marcou muito, porque Deus falou muito através da experiência que ele teve. Então esse pastor, essa notícia apareceu no jornal ABC Color, que é o jornal de maior circulação no Paraguai. E esse pastor, com seus filhos, ele está na frente da prisão, da penitenciária de Tacumbu. É a maior penitenciária do Paraguai. E quem que ele está esperando? Ele está esperando a saída do seu agressor. Então vamos ver essa história, que é impressionante, né? Pastor Menuita, Tofran Classe, junto com a filha, e eles esperam a libertação do jovem que tentou matá-lo. Então um pouco a história desse jovem. Como é um bairro assim, que começou com uma invasão, um bairro de muitas dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, familiares, drogas. E ele ministra para jovens, para essas pessoas. E um desses jovens que ele começou a ministrar é o jovem que tentou matá-lo, né? Vamos ver a outra projeção. Foi publicado lá no ABC. E ele estava ansioso na porta da prisão, aguardando a libertação dos perdoados. E aí estava pastor Alfred Klassen. Nós conhecemos pessoalmente esse pastor. Próximo. Ele não esperava alguém da sua família, mas sim estava à espera do seu agressor, Luiz Alexandre Navarro Rios, de 20 anos. E o pastor contou que na manhã de 9 de junho de 2009, Navarro Rios o feriu em sua casa, lá no bairro, né? Com 7 facadas para roubar alguns objetos de valor. Isso aconteceu de noite, estava dormindo. E ele entrou na casa, né? E ele esfaqueou esse pastor com 7 facadas, de noite, no escuro. Algo interessante é que nenhuma das facadas acertou um órgão vital. Mesmo assim, ele esteve na UTI por 1 mês, né? 2 meses que ele estava foragido, ele se entregou à justiça. E o pastor disse que ele começou a perdoar esse rapaz e acompanhou todo o processo judicial. Na prisão ajudaram a abandonar o vício das drogas. Quando me atacou, ele estava muito drogado, disse o pastor. Essa prisão Tacumbu tem algo muito interessante. Tem uma igreja lá dentro. E é uma igreja menonita. Os pastores ali são menonitas, irmãos menonitas, dentro da prisão. estive numa palestra do pastor que começou essa igreja, né? Ele deixou de ser o pastor da igreja quando ele, a pena dele expirou, ele foi liberto e ele saiu da prisão. E aconteceu um pequeno problema que ele não pôde continuar a pastorear a igreja de fora da cadeia, né? Mas tem outro pastor lá dentro que já continua o trabalho. Existe um trabalho de capelania muito intenso na prisão. Uma outra foto. E nesses anos, né, foi no final do ano passado esse indulto. Nesses anos tenho cultivado uma amizade com esse rapaz, toda a sua família. Temos previsto uma festa pela sua liberdade, disse o pastor. E o Klassen disse que só os corajosos perdoam. Então, essa é uma tradução livre do que saiu no jornal. Aqui nós vemos uma questão de relacionamentos. Um relacionamento muito complicado de ser atacado. Existem pessoas no nosso meio que têm tido experiências muito difíceis com a violência, né? E são experiências muito difíceis de a gente compartilhar. E a primeira reação a essa agressão, nós que somos seres humanos, é muito complicada. É de vingança, de retaliação, faz parte da nossa natureza humana. Deus ungiu esse pastor de tal forma que ele sentiu que ele precisava cuidar desse seu agressor e da sua família. Em primeiro lugar, esse pastor, ele foi curado de forma tão rápida. Isso aconteceu em junho de 2009, um mês depois aconteceu o Congresso Mundial Menonita lá em Assunção, e ele já estava lá no Congresso. Meu cunhado, irmão da Gladys, ele é médico no Hospital Batista, e ele cuida da nutrição dos pacientes da UTI. E todo mundo que passa pela UTI passa pela mão do meu cunhado. E ele disse sobre esse pastor: Deus curou esse homem. Eu nunca vi algo assim, tão rápido, tão maravilhoso acontecer, a cura desse homem, né? Que levou tantas facadas, ficaram algumas pequenas marcas. Depois esse homem, como ele conta do seu testemunho, né? Na verdade ele levou tantas facadas porque ele tentou, claro, ele protegeu a sua família, né? Era tudo no escuro, e ele tentou proteger a esposa e os filhos. E é o que ele fez. Mas Deus interveio. Então nós temos um relacionamento muito complicado, onde a nossa vida vira de ponta cabeça. Ela é terrível, traumatizante. E depois nós temos a mudança desse relacionamento quando Deus intervém. Deus intervém em como tratar com o agressor, com aquele que praticou a violência. Da onde vem a violência, né? De qual é a origem da violência? Existe um princípio que diz que violência gera violência. Então esse rapaz é fruto de violência e ele continua fazendo violência. Mas nesse momento, houve uma quebra do ciclo da violência, por causa da intervenção de Deus na vida do pastor e como ele então ministrou a família desse jovem drogado e ao próprio jovem. Ele teve uma conversão real e agora eles estavam prontos para fazer uma celebração com a família, com a igreja, do que Deus pode fazer em matéria de transformação. Isso é o que Jesus faz enquanto aos relacionamentos. A gente vê o Espírito de Cristo atuando ali. Esse pastor, ele disse, eu não tinha como não fazer isso. Foi movido a perdoar e ir atrás. Não foi fácil para ele, nem para a esposa, nem para os filhos. Eles passaram um processo difícil de adaptar-se a esse trauma. Mas Deus proveu cura. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia. Talvez ele não esteja bem ligado a esse fato de violência, mas é um texto que nos fala da maneira de Jesus atuar. E está em Lucas capítulo 4, do 37 ao 44. Nós vemos algo sobre a intervenção de Jesus no meio dessa situação de dificuldade. Pessoas são complicadas, temos traumas, temos problemas de toda quanta espécie. Como lidamos com tudo isso? Se não tem o Espírito de Deus nos curando, é difícil a gente enxergar a luz no fim do túnel. Mas Deus se importa. Lucas 4, 37 em diante. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Né? Fama de Jesus. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta deixou e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. A fama de Jesus corria por todos os lugares. Que tipo de fama é essa? Você gostaria de ser famoso? Talvez muitos adolescentes, né, querem ser famosos. Quer ser famoso, né? Jesus tinha uma fama, não era a fama da revista Caras, né, de gente bonita e que vai chique, né? Não era essa a fama. Jesus também não tinha a fama da revista Forbes, né, que tem os mais ricos do mundo, mais ou menos isso, né? Também Jesus não é esse tipo de fama que ele tem. Qual é essa fama que Jesus estava tendo? Alguém que se importa. Alguém que se envolve. Alguém que se preocupa comigo, que eu não sou ninguém, que eu não tenho nada, que eu estou doente, que estou sendo escravizado por espíritos. Jesus se importa. E essa fama corria por todo lado. E essa é a essência de Jesus. Ele se importa. A tal ponto que ele morreu por você e por mim na cruz. E ressuscitou vencendo o pecado. Ele venceu a morte, venceu a Satanás, toda a obra do mal. Jesus se importa. Jesus ia muito na sinagoga, lugar de ensino, lugar onde as lideranças se encontravam, as pessoas que pensavam na teologia da época. E depois da reunião da sinagoga, ele foi para a casa de um dos apóstolos, do Simão Pedro. Isso em Cafarnaum. Quando ele chega na casa, eles avisam: Olha, Jesus, a sogra de Simão está muito doente, febre alta. E pediram: Jesus, por favor, vem cuidar da sogra de Pedro. Interessante essa história, não sabemos quem é a esposa de Pedro, nem o nome dela, nunca é mencionada. Sabemos que ele era casado, em outro texto, Paulo fala que Pedro era casado, e que a esposa dele acompanhava ele nas viagens. Tem algumas coisas que chamam a atenção aqui. Provavelmente a sogra de Pedro era viúva. Naqueles tempos antigos, toda mulher, ela era dependente de um homem. Ela precisava de um homem como proteção, como segurança. Ela sempre estava ligada a um homem. Toda mulher em casa era o pai, depois o marido, e se o marido não estivesse mais, os filhos homens. E aqui nós temos um caso interessante, é a filha que cuida da sua mãe. Na verdade, eram os irmãos dela que deviam cuidar da mãe. Mas é Pedro que cuida da sogra, já é uma coisa importante, né? Ele assume essa responsabilidade importante de cuidar dessa pessoa idosa. Não sabemos a doença dela, febre não é uma doença, né? Febre é um sintoma de uma doença, de algum problema no organismo, uma infecção, alguma coisa assim. E por que que a gente fica doente? Nós temos aqui médicos em nosso meio, um dia temos que chamá-los, né? Doutor Batista, explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona, por que que a gente fica doente, né? Bom, geralmente a baixa imunidade é um dos fatores para a gente ficar doente. E por que que a gente pode ter baixa imunidade? Tem muito a ver com os nossos relacionamentos também. Muito estresse, né? As pessoas muito estressadas. Pessoas com problemas sérios nos relacionamentos. Pessoas traumatizadas. Pessoas com insegurança. Tudo isso baixa a imunidade e a gente pode estar suscetível a doenças. Nós temos aqui uma pessoa da terceira idade, né? Uma pessoa idosa, uma mulher. E Jesus se preocupa com ela. Jesus nunca deixa alguém sem cuidar, sem se aproximar dela. E o que acontece? O que que Jesus faz? Olhem só a palavra que Jesus, que diz o texto, ele inclinou-se, né? Quando a gente se inclina, isso é um sinal de atenção, né? De cuidado. Ele não ficou longe, ele se inclinou. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa especial. E o que que Jesus faz mais? Ele inclina-se, ele repreende a febre, essa deixa. O que acontece depois? Existe uma restauração do relacionamento, né? Ela se levanta e passa a servir. Servir é uma atitude, é um relacionamento. Cura está sempre ligado com essa dinâmica da restauração dos relacionamentos. Cura e a restauração dos relacionamentos andam juntos. Porque senão, se os relacionamentos não são restaurados, a doença pode acabar voltando, né? A cura do relacionamento daquela família e daquele ambiente. Por que tinha tantos enfermos? Se vocês leem detalhadamente o Evangelho, vocês vão ver que tem muita gente doente na Palestina. Tem muita gente escravizada por espíritos imundos. Impressionante. Os textos que se repetem, muitos doentes, traziam gente de longe, traziam as pessoas para que Jesus as curasse. Diferentes moléstias. Naturalmente os diagnósticos daquele tempo eram diferentes dos nossos, né? Eles apenas falavam de doenças e dificuldades. Jesus curava, impondo as mãos. E nesse impor das mãos de Jesus havia uma restauração do íntimo da pessoa, né? Lá de dentro da pessoa. E muitas vezes essas desarmonias que a gente tem, elas levam a desorganizar o organismo e a gente fica suscetível a doenças, né? Mas Jesus vem ao encontro para restaurar. E Jesus quer, se preocupa com o nosso íntimo, com as nossas tensões, com o nosso mundo de injustiça, com a insegurança, com a rejeição, com a amargura, com os ressentimentos. Tudo isso afeta o nosso relacionamento. E para que exista realmente cura, precisamos curar os relacionamentos, precisamos curar as nossas atitudes interiores. Mas como é que se processa isso, né? Os nossos relacionamentos são uma pequena janela para dentro da nossa alma. Lá dentro da nossa alma tem algumas coisinhas que precisam ser tratadas. E o relacionamento é uma janelinha, é um desconfiômetro para a gente dar uma olhada lá dentro. O problema é que nós temos dificuldade de olhar lá dentro. Nós temos dificuldade de olhar lá dentro do nosso íntimo, o que está acontecendo lá. Nós podemos perceber os nossos relacionamentos, né? As nossas atitudes, nossas reações. Mas lá no fundo, o que está acontecendo lá? Em Tiago 5,16, tem um texto muito interessante, né? Já lemos um pouco de Tiago hoje, mas 5,16 é um texto que teve que memorizar nos tempos de trabalhávamos no campo missionário. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessar os pecados uns aos outros. E se uns aos outros, dá uma conotação que essa confissão tem a ver com pecados que envolvem relacionamentos. Né? A grande maioria dos pecados envolvem relacionamentos. E quando nós confessamos o nosso pecado que envolve relacionamentos, a cura, abre-se as portas para a cura acontecer em nós. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração está muito ligada a esse consertar os relacionamentos para que exista libertação. E é o que nós vimos no caso do pastor Alfredo Classe. A restauração que aconteceu ali, está tudo ligado com a restauração do relacionamento. Houve uma cura dele, cura do rapaz, toda a família. Se não houvesse a cura do relacionamento, o que iria acontecer? O processo natural é retaliação, é a vingança, é pagar o mal com o mal, né? E a coisa só vai piorando. E a gente vai ficando doente. Mas quando Deus intervém nesse poder de cura que houve no caso do Alfredo Classe, é impressionante, porque houve a disposição de perdoar. E não um perdão forçado, foi um perdão que ele confessou para nós, isso saiu lá de dentro, nós não tínhamos como não perdoar. É algo que veio lá da unção do Espírito Santo sobre suas vidas. Então, os relacionamentos mostram como anda a nossa vida interior. E agora nós precisamos tratar a vida interior para que os relacionamentos funcionem melhor, né? Os relacionamentos, de acordo com a Bíblia, de acordo com os princípios de Deus, sempre incluem duas coisas: amor e verdade. Elas sempre andam com esses dois elementos: verdade e amor, misericórdia e paz. Então eu trouxe aqui um aparelhinho para olhar dentro do coração. Vocês querem ver esse aparelhinho? Então, não sei se os médicos já conseguem ver lá dentro do coração como é que está o problema. Parece que não. Porque o único que consegue pegar uma lupa e olhar lá dentro, quem que é? Eu vou deixar aqui. A resposta está no Salmo 139. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 139. Lá está a resposta, quem realmente pode olhar lá no íntimo. 23 e 24. Salmo 139. Versículos, são os últimos versículos do Salmo 139. E esse Salmo diz assim: Deus, pegue a tua lupa e dê uma investigada bem cuidadosa. Como é que anda a minha alma? porque eu estou precisando de ajuda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. E quando a gente desconfia que alguma coisa não está bem nos nossos relacionamentos, a primeira coisa é Deus pega a lupa e dá uma olhadinha lá dentro, que eu não estou conseguindo ver. Nós temos sérias dificuldades de nos enxergarmos, né? Vocês conhecem essa expressão, né? Aquela pessoa lá não se enxerga. Já viram isso? Então, ela não se enxerga. É um problema. Deus sonda lá no íntimo. E vocês sabem que Deus, ele responde. Ele diz, olha, andei olhando lá dentro e tem algumas coisinhas que você precisa tratar. E como é que a gente trata isso? Deus me ajude. Deus restaura o meu íntimo. E aquela parte onde diz de confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros é um remédio fantástico para a cura da alma, restauração dos relacionamentos e uma vida cheia do Espírito Santo. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, né? Essa intimidade tem a ver com deixar Deus pegar a lupa dele. Se você tem medo da lupa de Deus, então já tem um problema de relacionamento aí, né? Relacionamento com o próximo, a palavra diz, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas, né? Às vezes não dá, por algum motivo alguém não foi com a nossa cara, mas no que depender de nós, vamos fazer um esforço, vamos estender a mão. Naturalmente existem casos de injustiça, onde a verdade precisa ser declarada, e isso às vezes cria problemas de relacionamento. Mas não podemos negociar a verdade, os princípios de Deus. Relacionamento consigo mesmo. Precisamos aprender a nos aceitar como somos, como Deus nos fez, com as nossas limitações. Isso não significa dizer, ah, eu faço coisa errada, sou assim mesmo. Isso é um engano. Isso é falta de lupa, falta de sondagem. Mas todos nós temos limitações. E às vezes a gente não aceita isso. Nós também precisamos restaurar o relacionamento com a criação, com a natureza. Porque nunca antes na história da humanidade nós podemos destruir o lugar onde nós vivemos. O ser humano hoje em dia é capaz de destruir a própria vida dele. Vamos dizer, uma bobagem tão grande que o ser humano conseguiu fazer, né? Isso não faz muito tempo atrás. Isso começou na Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, uns 60, 70 anos atrás, que o ser humano começou a ser capaz de destruir onde ele mora. E não tem para onde ir. Né? Se destruímos isso aqui, acabou. Não dá para morar na Lua, lugar assim. Não tem vida. Não se descobriu nenhum lugar no espaço. Bilhões de planetas e estrelas que seja viável para um ser humano viver. Temos que aprender a cuidar também do que Deus criou e não destruí-lo. E para finalizar, umas palavras de Jesus. Jesus que nos liberta. Palavras amorosas de Jesus lá em Lucas. E Jesus vem ao encontro desses espíritos maus, né? Eles começam a falar bonito, né? Vocês já viram esses espíritos estranhos tentando falar bonito? Jesus diz, calem a boca. Não falem. Por quê? Para não criar confusão. Porque se o espírito mal começa a falar muito bem de Jesus e tal, as pessoas que ouvem ficam confusas. Ué, mas esse espírito não era imundo? Como é que ele fala bem de Jesus? Espírito de confusão. Espírito de engano. Muito cuidado com esses espíritos. E depois, olha, no versículo 40, ao pôr do sol, trazem os doentes. Veja lá no Lucas 4:42. Sendo dia, Eugênia, a noite inteira, ministrando, cuidando, amparando, Jesus realmente se importa. E naturalmente Jesus teve que ir para um lugar deserto para orar, para ser restaurado no seu, nas suas energias, né? Mas as multidões o procuravam. Você realmente procura Jesus? Nós realmente procuramos a Cristo? O que nós realmente procuramos? Procuramos a Ele? Eles procuram para estar junto dEle. Queremos ficar junto de Jesus. E depois eles dizem, Jesus, não vá embora. Não nos deixes. Mas Jesus diz, o Evangelho precisa ser anunciado. E Jesus não vai embora, porque o Espírito Santo está presente em todo lugar. O Evangelho precisa continuar, ser anunciado pela vida, pela voz, pelas atitudes, precisa continuar essa ministração maravilhosa de restauração de vidas, restauração da violência, restauração dos conflitos. O poder de Deus está presente, mais do que vocês talvez pensem. Deus está agindo na tua vida, em nosso meio, no nosso contexto. Seja alguém que coloque a sua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai nos usar para a sua honra e sua glória, para que o nome do Senhor seja para sempre glorificado. Jesus se importa contigo, e você precisa anunciar isso para frente, que Ele se importa lá com teu colega de trabalho, com essas pessoas que passam por muitas dificuldades, né, em nosso contexto. Amém.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.